Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, especialista em retina, professor aqui da Universidade Federal do Pará e um dos membros aqui do corpo clínico da Retina Pro. Hoje a gente vai bater um papo sobre um dos exames muito importantes para a manutenção da saúde ocular ou para a identificação de algumas doenças oculares, que é a ultrassonografia ou ecografia ocular. A gente vai conversar com vocês para saber como é que esse exame é feito, se incomoda, se não incomoda, quais as indicações desse exame. A gente vai bater um papo a respeito disso. Então, os recadinhos de praxe, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. A gente está transmitindo essa live hoje para o Instagram, para o Facebook, para o grupo do Facebook, para o YouTube e também para o Twitter. Então, se você que está nos ouvindo numa dessas plataformas aí e quiser interagir com a gente, entra aqui no nosso canal do YouTube, coloca a tua dúvida aqui sobre a live de hoje, sobre o tema ultrassonografia do olho, e a gente vai poder trocar uma ideia, pelo menos te falar alguma coisa a respeito desse exame, enfim, esclarecer alguma dúvida, sempre lembrando, né, que a pessoa mais importante, a pessoa que conhece todo o seu caso, é o seu médico. A gente está aqui apenas para dar algumas informações, porque, como eu sempre falo, pessoas bem informadas tomam melhores decisões. Não esquece de clicar no sininho aí para ser notificado quando essas lives forem começar todas as quartas-feiras. Então, já vou trazer aqui minha grande convidada, professora Thais. Tudo bem, Thais? Boa noite.
Tudo bem, Alê? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Thais Mendes, também da equipe da Retina Pro, e além de tudo, especialista em ultrassom. Então, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, é um assunto super importante que a gente acaba dando muito mais atenção para os exames de retina que são de imagem, né? Como o OCT, a angiografia, os exames. Até mesmo, por exemplo, a retinografia, além de ser a panorâmica que a gente faz aqui na clínica, né? A gente tem aquela que faz a avaliação da retina completa, assim, às vezes precisa de dilatação. E ultrassom fica aquele exame mais complementar, né? E é um assunto super, super importante. Então, para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez na live, eu gosto sempre de reforçar que quanto mais pessoas tiverem informações das nossas lives e alcance, né, mais pessoas para saberem as informações dos exames, das doenças, da qualidade de vida relacionada à saúde ocular, é muito importante repassar essa informação nos grupos aí da família, dos amigos, e essas lives ficam salvas, vocês ficam sempre à disposição para ter acesso a isso. Então é isso, gente, esse assunto é super legal, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso aqui com vocês e tocar nesse assunto aí que é de extrema importância.
Legal, Thaís. Aí a primeira coisa que eu vou te perguntar, Thaís, assim, se você tem a formação, né? Além de oftalmologista, obviamente fez medicina, fez oftalmologia, você fez a subespecialidade de retina e de ultrassom. Aí me conta um pouquinho como é que é essa preparação para o médico ter essa formação em especialista em ultrassom ocular, né? Quanto tempo demora? Onde é que você fez para a gente poder entender e trocar uma ideia aqui com os internautas?
A ultrassom ocular é um exame, né? Mas para a gente conseguir fazer um exame de imagem, né, em que a gente vai avaliar as estruturas oculares em todas as suas camadas, a gente precisa estudar, né? E aí o que acontece? Basicamente, em alguns lugares do Brasil, principalmente em São Paulo, existe essa subespecialização em ultrassom, que ela começa, na maioria dos locais, durante um ano a gente faz essa preparação e aprofundamento, né, aperfeiçoamento da técnica, porque durante os 3 anos de residência de oftalmo, a gente tem um pouco de acesso ao ultrassom para coisas básicas, né, fazer um ultrassom para saber se o paciente tem a retina colada, fazer um ultrassom para ver se a catarata realmente pode ser feita a cirurgia, se está tudo bem atrás do olho. Agora, existem várias doenças que são muito mais difíceis de diagnosticar no ultrassom e de serem avaliadas. Então, não é só, por exemplo, dar o diagnóstico de um tumor no olho, mas dizer se esse tumor é benigno, se ele pode ser maligno, se esse tumor está afetando qual estrutura dentro do olho. Então a gente precisa de pelo menos um ano aí de subespecialização para ter essa experiência. Então, assim, como eu fiz retina 3 anos, né, de cirurgia e de clínica, então acho que a vi minha visão em relação ao exame se tornou mais ampla, porque eu já conheço a estrutura ocular da parte posterior de uma forma até cirúrgica. Então acaba sendo que é uma coisa que eu sentia falta na residência. Falava assim, ah, eu quero aprender a fazer ultrassom para eu entender melhor as doenças e poder ajudar melhor o paciente, ser uma médica mais completa, né? Então,
Legal.
quis fazer isso, eu fiz na Santa Casa de São Paulo.
Legal. E Thaís, e como é que é o. Qual é o princípio do ultrassom, né? Como é que funciona o exame, né? A gente vai mostrar daqui a pouco algumas fotinhos aqui do exame, né? Eu queria que você me explicasse como é que é o princípio, como é que funciona esse exame.
Eu costumo falar para os meus pacientes que eu, é igual o ultrassom da barriga, né? A única diferença, aliás, a única não, a diferença principal é o tamanho da sonda. Então, a sonda, ela é bem pequenininha, é menor que a sonda de ultrassom de tireoide. E ela, o que que ela tem dentro dessa sonda? Ela tem cristais piezoelétricos que vibram. E com essa vibração desses cristais, ele consegue verificar todo o som que entra no olho, por isso que é ultrassom, né? Teoricamente, o som que entra no olho vai refletir em imagem. E como é que é a leitura do ultrassom? Ele é um exame que a imagem aparece preta e branca, e tudo que é branco é mais denso, ou seja, tecido, né? E o que é mais preto é mais líquido. Então, pode ser uma questão, por exemplo, de um líquido embaixo da retina, pode ser o próprio vítreo, que é o líquido transparente que tem, o gel transparente que tem dentro do olho. Então, basicamente, é um exame preto e branco. A vantagem do ultrassom, para quem é especialista em ultrassom, eu gosto muito do aparelho que a gente tem na clínica, ele é um exame dinâmico. Então, a gente consegue ver as estruturas se mexendo, né, ao vivo, né? Então, a gente tem essa vantagem de conseguir gravar o exame como um vídeo e mostrar para o paciente depois, olha, o seu olho está assim, assim assado, e consegue mostrar de uma forma mais ao vivo para o paciente. É bem legal.
É, isso é interessante, né, Thaís, a gente falar que o ultrassom, ele é um exame, como você mesmo falou, um exame dinâmico, né? Então, diferente da maior parte dos exames que são fotografias de um momento, né? O ultrassom é um filme, né? Então, você vê a coisa ali se mexendo, acontecendo dentro do aparelho, né? Então, é um aparelho que consegue perceber alguns movimentos dentro do olho, né? Então, aí a gente já vai falar aqui daqui a pouquinho, né, com as indicações, e esses movimentos nos dizem se aquela determinada coisa que a gente está vendo é um problema na retina ou se é um problema na geleia do olho, né? Enfim, isso nos ajuda também a diferenciar as estruturas, né? Mas é bem interessante essa coisa que a gente falar que o ultrassom não é uma foto, né? Aquela foto que você vê lá impressa no teu laudo é apenas uma parte do filme que foi feito ali na hora da captação da imagem, né?
E aí vale a pena falar, Lei, que muitas vezes a gente pega assim, né, uns médicos curiosos que fazem ultrassom com a sonda de tireoide, por exemplo, que é a sonda daqui para avaliar a estrutura, e acaba fazendo um exame incompleto, né? A gente sabe que a sonda do ultrassom ocular, ela é bem especial para o olho, para o tamanho do olho. Então, para você verificar e dar o diagnóstico correto, é preciso que o ultrassom seja o específico para o olho. Então, existem vários modelos no mercado. E é importante saber que o ultrassom que você está fazendo é um ultrassom específico para o olho.
Isso é bem interessante a gente frisar até, né, Thaís? Que apesar assim de alguns colegas não oftalmologistas fazerem ultrassom do olho com a sonda abdominal, né? A diferença, como você falou, realmente é a frequência da sonda, né? A sonda abdominal tem uma frequência muito menor e aí ela penetra mais nos tecidos, porque você precisa encostar aqui na pele da barriga e ver lá atrás, por exemplo, aqui próximo da costa, que é o rim. Mas a sonda do olho, né? Ela tem uma frequência do som maior, né? Ou seja, ela tem uma penetração dos tecidos menor, só que ela tem uma resolução, ela consegue ver muito mais coisa. Então, essa é a grande diferença. Então, os aparelhos são diferentes. Então, se você vai fazer um exame de ultrassom, né, então é importante essa questão que a doutora Thais levantou, né?
É, fazer uma
Faça
clínica
com
oftalmológica, né?
fazer uma clínica que tenha ultrassom do olho, né? Porque o ultrassom abdominal, às vezes, não consegue pegar as mesmas sutilezas que uma sonda específica pode, né? Aí, Thaís, eu queria te perguntar. Bom, a gente já falou o que que é, né? Como é que se forma as imagens do ultrassom. Aí eu queria te perguntar como é o exame, né? Então, a pessoa, por exemplo, o ultrassom abdominal precisa tomar aqueles litros de água para poder preparar ali a bexiga, encher a bexiga, né? Para poder fazer o exame. O ultrassom ocular. Existe algum tipo de preparo? A pessoa vai ser dilatada, vai precisar ir com acompanhante? Como é que é? Me explica o passo a passo de como é que a pessoa chega para poder fazer esse exame.
É, eu costumo dizer que o ultrassom é o momento zen que eu faço, né? O momento zen da minha área de medicina. Então, no momento que eu estou ali para fazer ultrassom, eu relaxo, eu faço assim, você tem que se preparar para relaxar. que é um exame que não dói, é um exame rápido, é um exame não invasivo. A gente encosta na pálpebra com o olho fechado, mas não faz com o olho aberto, né? Então, não causa dor nenhuma. A gente faz em recém-nascido, faz em qualquer idade. E o preparo único é realmente ir para a clínica oftalmológica e fazer o exame de uma maneira rápida. É, uma pergunta que, inclusive, surgiu essa semana é se o paciente, por exemplo, vai fazer vários exames de retina, né? O OCT, a ANJO, amampamento de retina e dilatou a pupila. E aí, cancela o ultrassom? Na realidade, a dilatação da pupila não muda o exame de ultrassom. Você pode fazer o exame de ultrassom com a pupila dilatada sem problema algum. Então, é um exame super seguro, rápido. É, eu faço em crianças, assim, bebê, nunca tive problema. E alguns médicos preferem sedar as crianças. Graças a Deus, algumas técnicas que a gente aprendeu no Fellow da em São Paulo nos dão esse conforto de a gente conseguir fazer sem sedação, sem usar nenhum tipo de medicação para a criança dormir. E é muito rápido e tranquilo, bem tranquilo mesmo.
É, e como você falou, é um exame que ele é bem tranquilo, né? A pessoa não precisa de nenhum preparo, vai para lá, né? A única coisa que a gente vai mostrar aqui é algumas fotos daqui a pouco. Precisa é passa aquele gelzinho no olho, né? Parece uma pomadinha, né? Bem, um pouquinho geladinho, né? E encosta uma sonda no olho, mas é bem tranquilo, em geral. É um exame indolor, né? Então não causa nenhum tipo de desconforto. Aí eu vou mostrar aqui, Thaís, um pouquinho da imagem aqui do aparelho do ultrassom. Tá conseguindo ver aí?
Isso, tô sim. Então, assim, nesse aparelho aí, vocês veem que ele não é um aparelho muito grande. A sonda tá ali pertinho do monitor, então é uma sonda bem pequena, mas parece uma caneta. É,
Exato.
então, não é obrigatório ter dilatação. Se estiver dilatado, pode fazer mesmo assim. É um exame indolor, a gente faz em qualquer idade. E assim, a grande, se eu fosse colocar assim no papel, qual é a maior indicação atual que eu atendo, faço ultrassom quase todos os dias lá na clínica? Qual que é a indicação atual? Eu diria que a indicação atual mais frequente é o pré-operatório de cirurgia de catarata e de cirurgia de transplante de córnea. Que o objetivo, na realidade, do médico cirurgião pedir esse exame, ele precisa saber se atrás da catarata, atrás da córnea que está opacificada, se essa retina está colada, se o olho tem um prognóstico para fazer a cirurgia mais segura. E aí, das coisas não cirúrgicas, a causa mais comum de fazer, né, esse exame são as moscas volantes, né, que são aquelas coisas que a gente já falou em várias lives nossas, que são as opacidades e as alterações no campo de visão que o paciente vê mexendo, né, chama de moscas volantes, e está relacionado ao gel do olho, que é o gel vítreo, e que está se movimentando e causando essas sombras que vão passando na visão. E aí o ultrassom vai ajudar a gente ver se esse gel vítreo tem um ponto de tração da retina, se a retina está realmente colada, se está com hemorragia ou com inflamação na parte do vítreo, se atrás da retina está inflamado. Então, se assim, a gente consegue, com esse exame, fazer um apanhado geral do globo ocular, que às vezes no exame de fundo de olho a gente passa batido, porque não está vendo a estrutura como um todo, né? Está vendo só uma parte.
Perfeito. Aí, Thaís, vai ter uma foto aqui de como é que é feito o exame, né? Eu acho que é essa próxima foto aqui, ó. Eu queria que tu
Então,
explicasse um pouquinho.
isso. Então, se vocês veem aí o paciente deitado, a gente coloca o paciente numa maca. Essa maca é totalmente deitada. Hoje em dia a gente faz mais sentado para o deitado, né? Que é nosso sofazinho do relaxamento lá na clínica. Então, se vocês verem a imagem, ela é bem ampla para quem está fazendo ultrassom, no caso para mim. E aí vocês veem que ali tem a bolinha do olho preto, né? Então, por dentro o olho costuma ser mais preto, né? Que tem um gel que compõe ele e esse gel é transparente. A parte de trás, que é a retina, e tem a gordura periocular, quer dizer, a gordurinha que segura o olho por trás, os músculos, todos vão parecer mais esbranquiçados, porque é tecido, né? Então, quanto mais tecido, mais branco. Quanto mais fluido ou transparente, ele fica preto. Então, basicamente é isso. A gente vê o olho de lado e vai vendo durante o exame, se você observar, eu estou ali com a sonda segurando em cima do olho do paciente, sem apertar, e eu vou avaliar somente quatro parâmetros. O primeiro parâmetro é o tamanho do olho, então eu preciso saber se o olho tem um tamanho normal. E aí, às vezes, o médico fala assim: ah, eu quero ultrassom só do olho esquerdo. Tudo bem, mas como médica, eu tenho a obrigação de fazer o ultrassom do olho direito para comparar. Então, eu vou comparar se o direito é o mesmo tamanho do esquerdo ou se tem diferença de tamanho de um para o outro, que isso pode ter associado a algumas doenças. Além disso,
Legal.
eu tenho que avaliar se tem cristalino, se ele tem catarata, se ele não tem catarata, se ele tem a lente intraocular, se a lente intraocular está no lugar, se a catarata não caiu lá para trás, enfim, essas coisas que relacionadas ao cristalino. Depois disso, a gente vai avaliar mais duas coisas, que é a presença do nervo óptico e se esse nervo óptico tem uma escavação que consegue ser vista no exame, que a gente chama de escavação evidenciável. O que significa isso? Que quanto maior o nervo e maior a profundidade de onde o nervo passa para trás do olho, mais chance tem de ter glaucoma. Então, se eu consigo ver essa escavação no ultrassom, que é um exame mais grosseiro, né, em relação a tamanho, é porque ele pode ter um risco de ter glaucoma. E aí a gente tem que ter vários outros exames para ajudar no diagnóstico. E a outra coisa que a gente avalia além disso é a retina. Então, já ver se a retina está colada ou descolada, se ela está inflamada, se ela está espessada, grossa. Vai ver se atrás da retina tem algum tumor. E aí a gente pode acabar indo mais profundo no olho ainda, que é avaliando a órbita, ou seja, se atrás do olho tem alguma massa empurrando o olho para frente, se tem algum líquido atrás do olho mostrando que está inflamado, por isso que o paciente está sentindo dor. E aí vai, se eu for falar aqui, a gente vai ficar 2 horas falando de ultrassom, porque eu gosto muito de fazer, é minha praia, gosto muito, como te falei, é
Legal.
a hora que eu relaxo ali.
Eu vou mostrar aqui. Depois a gente vai. Olha, hoje aqui uma foto de como é que a gente faz hoje, né? Com essa
Mais sentado
poltrona
do
bem
que deitado.
confortável, né? A pessoa fica mais ali quase 45 graus, né? E aí você encosta aquela sondazinha lá, como você falou, tipo uma canetinha ali no olho da pessoa, né? A pessoa tá ali de olho fechado, né? Em geral. E a imagem está ali na tela, né? Então, é um exame bem tranquilo, bem simples de
E assim,
fazer, né?
eu deixo o acompanhante participar, vou explicando. É um exame bem, bem tranquilo mesmo.
Legal. E, Thaís, bom, a gente está só lembrando mais uma vez aqui, né, pessoal? Quem está nos assistindo em outras plataformas, a gente está interagindo com as pessoas aqui no chat do YouTube. Então, eu já estou selecionando aqui algumas perguntas a respeito do tema da live de hoje, que é sobre ultrassom. A gente vai responder essas perguntas no final aqui da live, mas lembrando que a gente termina essa live com uns 30, 40 minutos. E aí, Thaís, eu queria te perguntar assim: bom, já falamos o que que é o exame, como é que ele é feito, enfim. Agora eu queria saber quais as principais indicadores. Sei que você já falou aí de várias, mas eu queria que você falasse as cinco principais causas que você faz ultrassom de rotina ali na clínica, né? Quais são as maiores indicações que chegam para você?
Então, assim, em primeiro lugar, disparado, moscas volantes. Então, os médicos, eu digo que nas moscas volantes, o meu maior paciente é o médico, porque o médico indicou, né? Então, eu faço muito exame externo, muito oftalmologista pede o ultrassom para mim para verificar se as moscas volantes estão causando algum problema no vítreo, na retina. Em segundo
Aí,
lugar,
fala um pouquinho o que que é as moscas volantes, tá? Que é um tema muito. A gente. Só mais uma vez, né? A gente tem lives sobre todos esses temas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, pincelar um pouquinho assim, o que que é a mosca volante, só para a gente
A
poder
mosca,
orientar
as
as pessoas.
moscas volantes nada mais é do que as sombras que se formam no nosso campo de visão devido ao gel que tem dentro do olho, esse gel vítreo que compõe o olho, e que quando a gente nasce, esse gel, ele literalmente é um gel bem grossinho. E ao longo da vida, esse gel vai se fluidificando e se movimentando dentro do olho. Então, o paciente olha para um lado e para o outro e vê que tem umas coisinhas passando. Alguns falam que é umas mosquinhas, outros falam que é uma teia de aranha, outros falam que é uma cobrinha. E aí, teoricamente, não tem nada maligno, né, relacionado a isso, mas que podem, ao longo do tempo, puxar a retina em algum cantinho, causar uma rasgadura, causar uma hemorragia vítrea. E aí, a ultrassom vai nos dizer se o paciente já está no processo já que já aconteceu, ou seja, um descolamento de vítreo total, já soltou tudo e não aconteceu nada com a retina. Ou se ele ainda está num processo de descolamento de vidro e a gente vê o vidro aderido em alguns pontos e causando alguma atração ou não. E aí o que que vai acontecer num laudo de um paciente com moscas volantes? Eu vou explicar para o médico se está descolado o vítreo ou não, parcial ou total, se tem pontos de tração ou não e se a retina está colada. Isso já vai responder aí 80% do problema. E aí, em primeiro lugar, são as moscas volantes, descolamento do vítreo. Em segundo lugar, eu diria que seria o pré-operatório de catarata e transplante. Faço muito ultrassom para especialista em catarata e especialista em córnea, que eles querem ter uma segurança, né? Uma catarata muito avançada, É preciso saber se atrás da catarata não tem nenhuma surpresa aí escondida, né?
Então, é um
E
exame que a
aí.
gente pode lançar mão quando o paciente tem, vamos colocar assim, tem alguma dificuldade na transparência dos meios, né? Então, a córnea está.
Isso.
Lembrando que a córnea é como se fosse o vidro do relógio, né, pessoal? A catarata ali fica mais ou menos no meio, né? Como se fosse ali quase no meio, um pouquinho para frente, mas na parte intermediária, e a retina é a parte de trás do olho. Então, com ultrassom, a gente consegue
Isso.
ver a parte de trás e consegue atravessar essas alterações mesmo se.
Camadas.
A gente não conseguir ver a olho nu, né? Então, catarata e problema de córnea.
E aí, em terceiro lugar, eu diria que são as hemorragias relacionadas a diabetes e hipertensão. Então, a gente, pacientes com diabetes de longa data, ele vai ter em algum momento alguma alteração ocular. E aí, o paciente, até ele perceber que ele tem uma alteração ocular, ele acaba entrando numa fase da doença, que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa, que seria o quê? Aparecimento de vasos anormais dentro do olho que sangram. Então, eles sangram para dentro do olho, e aí, quando o médico vai fazer exame de fundo de olho, ele não consegue ver a retina, porque está tudo embaçado. Então, aí, o ultrassom vai dizer para a gente o quê? Que tipo de sangramento é esse? Qual é, em leve, moderado ou grave? Se além do sangramento, tem uma retina descolada, tracionada, se está aumentando a pressão do olho, se o nervo óptico está alterado. Então, assim, faço muito ultrassom também para paciente com diabetes, pré-operatório de cirurgia de retina, para saber se o sangue tem chance de absorver e não vai precisar de cirurgia de urgência. Então, é um fator determinador para o retinólogo o ultrassom pré-operatório em casos de hemorragia vítrea. É muito importante para documentação, diagnóstico e decisão de qual tipo de cirurgia vai fazer. Aí, quarto e quinto lugar, eu diria assim, que entram as doenças não muito comuns, né? Então, os uveítes, né, que são as inflamações dentro do olho, e também o descolamento de retina. Por quê? O descolamento de retina, por si só, a gente consegue ver ele quando a gente examina o fundo de olho, né? Nós, retinólogos, conseguimos ver que a retina está descolada, legal. Mas aí a gente precisa saber, pelo ultrassom, que tipo de descolamento é. É um descolamento que tem uma rasgadura? É um descolamento que tem uma tração? É um descolamento líquido seroso, que é causado por inflamação? É um descolamento que atrás dele tem um tumor que não foi visto no exame? Então, às vezes a gente pega o paciente com descolamento e acha que ele só tem descolamento, vai fazer um ultrassom e leva aquele susto, né, que o paciente na realidade tem um melanoma, um tumor de retina e coró ou de retina. E aí estava ali quase para entrar em cirurgia, entendeu? Isso é muito importante.
Legal. E Thaís, assim, e aí, bom, já falamos então o que é ultrassom, né? Falamos suas indicações, como o exame é feito. E aí eu queria te perguntar uma coisa a respeito do laudo, né? Então, é um exame que a pessoa tem que esperar para poder. Bom, obviamente isso muda de local para local, né? Mas como é que é a tua rotina, né, do ultrassom? O paciente já sai com laudo, tem que voltar outro dia para pegar o laudo. Como é que funciona essa questão do preparo final, né? Então, o paciente fez o exame, agora está querendo levar para o médico que solicitou, se não foi feito algum médico lá no nosso serviço, né? O médico externo, como é que ele fica preparado para o laudo?
Eu costumo dizer que dever de casa só na época do colégio. Então, assim, a gente tem essa vantagem lá na Retina Pro de ter exames de alta qualidade e resolução. Então, quando eu faço ultrassom, esse aparelho que a gente tem é muito moderno, então ele tem tudo na mesma tela. E aí eu costumo já fazer a montagem das fotos de laudo, que são as obrigatórias. Se tiver algum ponto, assim, de um tumor, alguma coisa, eu coloco uma outra imagem separada para mostrar para o médico o tamanho do tumor e as características. E aí, eu já na mesma hora, eu exporto essas imagens para o computador e já coloco na nossa plataforma de laudo, que tem inteligência artificial, criptografada, com proteção de leis de dados. Então, o paciente tem um e-mail cadastrado, quando ele chega na clínica, ele se cadastra. Então, ele recebe o. Na hora que eu termino o laudo, ele já recebe a cópia do exame pelo e-mail. E eu gosto muito de mandar o exame para o médico que solicitou. Que assim, na correria da vida, o médico até marcar a consulta com o paciente para ele ver o laudo impresso, que nem fica tão bonito quanto o digital, eu mando no mesmo dia. Então, por exemplo, doutor X, especialista em córnea, mandou um paciente para fazer um ultrassom antes do transplante. A decisão do transplante está baseada no ultrassom. Aí eu faço o ultrassom, tá lindo, maravilhoso. Aí eu, na mesma hora, quem foi o seu médico que pediu? Tal pessoa. Aí eu já entro lá no chat com o médico e falo: olha, tô lhe mandando o um e-mail do paciente tal, a retina tá normal, tá liberado para da minha parte, tá liberado para o transplante. Isso às vezes agiliza o paciente ser chamado na fila de transplante, entendeu? Então, assim, eu não deixo para depois, não tem dever de casa, é tudo no mesmo dia. E às vezes ali na clínica tu percebes isso, né, Ale? Às vezes a Ale fala assim:
Sim.
ah, tá, dá para tu fazeres uma ultrassom para mim, rapidola? Vamos fazer. Ah, é uma urgência, a paciente está no interior, aí eu vou lá, faço ultrassom e já mando pro Alexandre, eu já mando no chat da clínica, tá lá no headset. Aí ele vai lá e já vê o laudo no mesmo momento. Isso
Perfeito,
é
é isso mesmo.
muito,
Então,
muito prático, assim, muito legal.
e agiliza muito também, né, a vida das pessoas, né? Porque hoje a gente tem cada vez menos tempo, né, de ficar, enfim, indo fazer exame, etc. E ter que outro dia pegar resultado de exame realmente é complicado. Aí,
É isso
Thaís,
aí.
vamos só mais uma vez lembrando, né, pessoal, quem está nos assistindo aí no Facebook, no Twitter, ou pelo Instagram, pelo grupo do Facebook, a gente está interagindo com o pessoal aqui no chat do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema da live de hoje, coloca aqui que a gente vai trocar com vocês. Então, Thaís, eu vou perguntar já aqui algumas coisas, que tem algumas perguntas bem interessantes aqui sobre questão de ultrassom. Aí tem uma pergunta aqui do Vitor, que ele colocou: ó, boa noite, doutora. Eu fiz ultrassom ocular e mapeamento de retina. Deu tudo normal. Descolamento de vítreo. Tenho muitas moscas volantes, sendo que eu tenho uma bem no meio do meu olho grande, que é fixa. E aí, o que que é, né? Então, a gente falou um pouquinho das moscas volantes, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa dinâmica. Como é que é o exame do paciente para saber se tem mosca volante, ele fica mexendo o olho, como é que você faz o diagnóstico só
É,
da mosca volante?
isso é muito legal. No ultrassom, a gente consegue ver se o vítreo está descolado ou não. Se o vítreo está descolado, a gente pede para o paciente movimentar o olho para um lado e para o outro, a gente consegue ver se há um descolamento total desse vítreo. Normalmente, o paciente que vê a mancha, né, que vê principalmente na área da leitura ou no centro da visão, ele ainda está no processo. E esse processo de envelhecimento, né, do vítreo, desse descolamento, ele é muito lento nos pacientes que não são míopes, não são idosos. Então, o paciente jovem, ele sofre um pouco mais, principalmente se ele for míope, né? Eu tenho minhas moscas volantes, que eu converso com elas de vez em quando. Só de eu falar delas aqui, elas apareceram aqui. Então, assim, a gente. Eu costumo, assim, dar uma tranquilizada no paciente que tem mosca volante no seguinte: a mosca volante está aí, ela não vai sumir, porque você não vai fazer uma cirurgia para tirar ela. Vai estar lá, o seu gel faz parte do seu olho, e é um processo natural. O que não pode acontecer é elas aumentarem de tamanho ou causar outro tipo de sintomas associados. Então, o exame de ultrassom e o exame de mapeamento de retina são periódicos nesse paciente. Então, assim, se o paciente tem flash de luz, eu fico fazendo sempre. Se o paciente não tem flash de luz associado, eu faço a cada 6 meses. Ah, eu fiz 6 meses, 6 meses, ele está com melhorado os sintomas, está com poucas moscas volantes, aumenta para 1 ano. Mas eu não deixo de fazer o ultrassom, porque o ultrassom ele vai me dar uma ideia da evolução. Se essa mosca volante está no início, no meio e no fim.
Legal, bacana. Thaís, tem uma outra pergunta aqui da Edileuza, que também está sempre aqui com a gente. Eu achei bem, bem interessante o caso dela, que é bem ilustrativo, né? Fiz o ultrassom do olho. Como eu tenho olho pequeno, ele falou que é muito pequeno mesmo. Tenho microftalmia. Acho que seria legal a gente dizer, porque é um diagnóstico dado pelo ultrassom também, né, Thaís? Esse diagnóstico da
Exato, é
microftalmia.
exatamente. Muitas vezes, assim, eu faço muito ultrassom em criança, para avaliar. Um dia desse eu fiz ultrassom numa criança que estava com, ao contrário da microftalmia, estava com suspeita de glaucoma congênito. E foi muito interessante esse caso, porque ela veio com um diagnóstico de glaucoma grave, a mãe desesperada, veio de outro médico só para fazer ultrassom comigo, não sou a médica dela. Mas aí, durante o ultrassom, eu percebi que, na realidade, o olho dela era muito grande. Então, eu falei assim: gente, não é glaucoma, é que o olho dela é tão grande, é uma miopia já, né, desde a infância, que está causando o aspecto de que o olho é grande, que seria um glaucoma, mas na realidade era miopia. Então, e aí eu vi, examinei, fiz ultrassom de um, comparei com outro tamanho normal. Falei: gente, isso aí é anisometropia, que é uma alteração de grau, quando um olho tem grau, o outro não tem. E aí a mãe, quer dizer, saiu daquela zona de desespero para um conforto, né? Porque na realidade era miopia. E aí eu no mesmo dia falei com a médica que solicitou e ela ficou super feliz e acabou conseguindo prescrever. Eu até coloquei um óculos de prova na criança e ela ficou super feliz que na realidade ela viu o mundo pela primeira vez porque ela era míope. E aí o que acontece? Nesse caso da microftalmia é o oposto, né? A gente na
É
realidade
o olho que é
compara também o olho.
menorzinho, é menor do que o normal, né?
É. Então, assim, é um paciente alto hipermétrope, né? A gente vai ver que o tamanho do olho no adulto varia entre 21 a 24 milímetros. A gente pega um paciente com 19, 18 milímetros, né? Na microftalmia. E ao oposto, na miopia, a gente pega um paciente com 30 milímetros. Então, assim, o olhômetro, né? A gente examinando com cautela o paciente, a gente consegue perceber isso, mas o ultrassom ele consegue quantificar. Então, a gente tem lá uma reguinha, a gente calcula o tamanho do olho certinho. É, baseado nos estudos e na própria técnica do exame.
Perfeito, Thaís. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó, do Robson, né? Ele falou: fiz ultrassom a semana passada, deu de que minha retina estava descolada. Então, ultrassom também serve para dar diagnóstico de descolamento de retina, Thaís?
Sim, com certeza. É como eu falei, às vezes o paciente está com pré-operatório de catarata, uma catarata avançada, vai fazer ultrassom, tem um descolamento que ao aspecto dele é de anos e anos e anos. E aí acaba que muitas vezes pode deixar o cirurgião de catarata mais atento para discutir com o especialista se vale a pena ou não investir nessa cirurgia, né? De uma cirurgia que pode tirar o paciente de um conforto para uma cirurgia que não vai trazer tanto resultado. E aí eu falo já uma coisa também, uma dica minha assim, de vida. Imagina, você faz ultrassom de um olho, tem descolamento e o outro olho não tem. Então já faz ultrassom do outro lado, documenta, já vai com o seu retinólogo, que aí esse outro olho tem que cuidar muito bem. Aí pode fazer ultrassom uma vez por ano, mapeamento de retina com frequência. Então o ultrassom é um exame complementar e eu digo que é um exame amigo, é aquele que está sempre do seu lado para qualquer momento para ser feito, né?
E é um exame, como a gente falou desde o início, né? Super tranquilo, bem tranquilo de fazer, né? Também inócuo, né? Aí tem uma pergunta da Lady Lane, que ela falou: fiz ultrassom para detectar as sombras que eu via nos olhos depois da cirurgia de catarata. Aí foi visto no ultrassom que tinha resto de catarata no olho, foi preciso fazer uma vitrectomia para aspirar o resto da catarata que ficou no olho. Então,
Linda
Thaís,
essa aí, lindo, lindo, lindo.
esse caso é interessante, né? Então, que aí o ultrassom que disse que tinha um pouquinho de resto de catarata.
É,
Como é que a
porque
gente
o que
consegue fazer
acontece?
isso no ultrassom?
No ultrassom a gente mexe na coloração lá, né? Se fica mais branco ou mais preto. Então, assim, às vezes a gente olha o fundo de olho, tá tudo transparente, o paciente tá dizendo que tá embaçado, a gente tá com a retina colada, mas tá estranho. A pressão aumentou do olho, diz que dói, não enxerga muito bem. E daí no ultrassom a gente consegue ver que o vítreo está cheio de coisinhas sobrenadantes e a gente consegue mexer nesse gânglio e ver que na realidade são restos de catarata. E aí, das duas, uma, se for uma coisa mais moderada, vai ter que ir para cirurgia de retina. Se for uma coisa mais leve, às vezes tem que tomar anti-inflamatório por mais tempo. Então, o ultrassom vai ser determinante para a decisão de tratamento mesmo. Então, assim, se eu for, a gente for falar aqui das indicações de
Dá para
ultrassom, a
fazer
gente vai
tudo,
ficar
né?
2 horas. Agora sim, uma coisa interessante, Alexandre. Tem um comentário aqui de Macapá, da Aparecida. É bem-vinda, Aparecida. Quem sabe a gente vai levar ultrassom para Macapá, hein? Já, o Alexandre já
Sim.
está lá.
Legal.
Então, uma coisa muito interessante. Existe um ultrassom chamado ultrassom biomicroscópico, que chama UBM. É um tipo de ultrassom mais específico, em que você põe um líquido na frente do olho e a sonda fica submersa. Então você consegue avaliar, por exemplo, se a córnea, atrás da córnea e antes do cristalino tem alguma coisa. No próprio ultrassom, a gente consegue fazer umas técnicas parecidas e ver alguma coisa assim. Mas normalmente a gente consegue colocar um balão de água e avaliar superficialmente. Mas o UBM ele é mais específico.
Perfeito, legal. Essa é uma dica do nosso querido professor Carani, né, que fazia muito esse tipo de ultrassom, né, que ele usava um balãozinho para poder ver a parte anterior do olho. Bom, Thaís, tem mais uma perguntazinha aqui que eu vou colocar aqui da Rita. Então, a Rita também está sempre aqui com a gente. Um abraço, Rita. Esse exame ele é determinante para vitrectomia? Então, todo paciente que faz vitrectomia tem que fazer ultrassom, Thaís? É obrigatório?
Então, bem-vinda, Rita, de novo, de volta aí, sempre dando apoio pra gente. Na realidade, assim, Se a gente vivesse no mundo ideal, a gente faria ultrassom todos os pacientes antes de operar qualquer cirurgia do olho. Isso seria o mundo ideal. Mas, logicamente, que os exames têm suas indicações e a vitrectomia, por si só, ela já é um exame que ajudaria, né? Ajudaria a gente a ver como é que está o vidro, se está tracionando a retina, em que ponto está tracionando, se a retina está com descolamento muito grave. Então, assim, para descolamento de retina, é um exame muito bom pré-operatório. Para doenças do vidro, então vamos pensar assim, num paciente que tem uma doença no vidro, chamada síndrome de tração vitro macular, que é uma doença que o vidro é doente, que ele se adere na retina de uma forma que não deveria se aderir. E aí ele causa membrana epiretiniana, causa outras coisas. Então, o ultrassom vai dizer para a gente, olha, tem pontos de aderência em vários locais da retina, está inflamado. Então, pode ser que esse paciente tenha essa síndrome e seja uma cirurgia um pouco mais difícil. Vamos preparar psicologicamente com as melhores técnicas e pinças e etc. para que faça uma cirurgia mais tranquila. Então, assim, eu acho que para mim é fácil, porque eu tô com meu ultrassom ali, é a minha especialidade, eu faço em qualquer momento e eu faço muito até nos meus pacientes pré-operatório. Mas para quem não tem um retinólogo e um ultrassonografista para chamar de seu, eu acho que vale a pena usar para as coisas principais.
Legal, Thaís, estamos terminando aqui, né? Queria que deixasse as tuas recomendações finais aí, falando sobre esse exame. Você é uma excelente ecografista, né? Uma ecografista de mão cheia. Queria que deixasse aí suas recomendações finais para nossos internautas.
Acho que o recado principal é estejam aqui com a gente toda quarta-feira, espalhem essa notícia, sejam muito bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Lembrem-se sempre de compartilhar, acho que esse compartilhamento da informação deixa as pessoas mais dispostas a se cuidar e se cuidar da forma correta, né? Procurar o especialista em oftalmologia, o especialista em retina, o especialista em ultrassom. Cuidado com valores, né? Porque hoje, essa semana, eu atendi um paciente que falou assim: ah, eu fui num lugar que o ultrassom era X reais, aqui é mais caro. Eu falei: calma, vamos lá. É que realmente existem ultrassons e ultrassons, então, graças a Deus, a gente tem um ultrassom de alta tecnologia, que avalia até a órbita, avalia várias coisas. Então, assim, às vezes você faz ultrassom num lugar que nem é clínica oftalmológica, é um ultrassom que é um barato que sai caro. Então, procurem fazer ultrassom nas clínicas oftalmológicas, com especialista em ultrassom de preferência. E usem nosso canal do YouTube para estudar. Então, estudem sobre o olho, tirem suas dúvidas, estejam aqui, que o nosso objetivo é esse: quanto mais gente, melhor.
Perfeito. Valeu, Thaís. Obrigado. Foi super didático, como sempre. Deixa um show. Foi de professora mesmo.
Obrigada, Lê.
Tchau, tchau. Até mais.
Tchau,
Tchau, tchau.
tchau.
Pessoal, meu, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final, né? A gente está nessa nossa pegada de trazer informação de qualidade para todas as pessoas, porque a gente acredita que pessoas mais bem informadas podem tomar melhores decisões. Como eu falei para vocês, a gente produz esse conteúdo de forma gratuita para todos vocês. A gente está lançando alguns cursos também de forma gratuita. Tem um curso agora de catarata com o Dr. Luciano Norá. Então, bem bacana. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva aí no canal do YouTube. Se você não teve a sua pergunta respondida hoje, continue acompanhando a gente em algum momento vai conseguir te ajudar, tá bom? Grande abraço, pessoal. A gente se vê na quarta-feira, 8 horas.